Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, é com muito agrado que os recebemos no seio da Comissão de Economia e Obras Públicas do Parlamento, neste caso no Grupo de Trabalho das Audiências. Portanto, temos aqui a indicação que a Associação Automóvel de Portugal deseja falar sobre a situação do setor e a indicação que temos aqui é que estão presentes o Engenheiro José Ramos e o Dr. Hélder Barata Pedro. Do lado dos grupos parlamentares está aqui o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, o deputado Agostinho Lopes, do grupo parlamentar do PCP, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD, também coordenador deste grupo de trabalho. Portanto, em primeiro lugar, é com muito gosto que os recebemos. Esta comissão tem recebido muitas solicitações, o que é normal que assim seja, mas temos procurado aceder com a rapidez possível, porque entendemos que é muito importante esta ligação com a sociedade civil e com quem a representa no dia-a-dia, porque com isso enriquecemos a informação sobre o que se está a passar no terreno e enriquecemos naturalmente tudo aquilo que possa alimentar e ajudar a tornar ainda mais eficaz o nosso trabalho parlamentar. E, portanto, é com muito gosto que os recebemos. A dar apenas nota de que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento por parte de todos os senhores deputados, tudo aquilo que aqui seja trazido para debate. A metodologia de trabalho que vos iríamos propor é que pudessem usar 10, 15 minutos para esta primeira apresentação inicial, depois cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões e terminariam com mais 10, 15 minutos de respostas. Portanto, dar-vos-ia desde já a palavra, só pedir para se identificarem para efeito da gravação. Muito obrigado.
Portanto, o meu nome é José Ramos, sou o Presidente da Associação Automóvel. O Dr. Hélder Pedro, que está aqui ao meu lado, é o Secretário-Geral e membro também da Direção. Eu queria desde já agradecer a rapidez com que fomos, que estamos a ser recebidos. Realmente foi rápido, o que... Deixe-me dizer que é uma exceção, para confirmar a regra. Portanto, nós iríamos começar, como disse, a metodologia, portanto, iríamos apresentar com um PowerPoint e depois seguíamos as regras que estão estipuladas, que coincidem também com as nossas. Muito obrigado. O Dr. Hélder Pedro, então, vai fazer a apresentação também.
Ora, então, uma vez mais, boa tarde. Não querendo ser aqui muito maçador, mas ia apresentar alguns slides aqui para dar uma radiografia, digamos, do setor automóvel em Portugal. Desde logo este primeiro, que tem, digamos, uma apresentação genérica de um setor com um volume de negócios de 17,7 mil milhões de euros, portanto 13% do PIB, 28 mesas, 132 mil postos de trabalho. Estamos, logicamente, a falar do setor automóvel na sua globalidade. A ACAP representa a indústria e comércio, não é? Portanto, quer o que respeita ao comércio e reparação, quer o que respeita à indústria, quer de fabrico de componentes, quer de montagem de veículos. O que corresponde, este número, a 3,6% do total do emprego em Portugal. Em 2011, a produção automóvel representou 12,6% do total das exportações e por subgrupos de produtos exportados, portanto, os veículos mantêm-se no primeiro lugar em termos de peso no total das exportações. As receitas fiscais geradas também é outro aspecto bastante importante a salientar, sobretudo no momento atual, mas mesmo assim em 2011, e apesar da queda do mercado em 30% nesse ano, as receitas totais globais terão ascendido a 5,7 mil milhões de euros, 17% do total das receitas fiscais, e convém salientar que o automóvel é o setor que mais contribui em termos percentuais para as receitas fiscais do Estado, e isso correspondeu a 3,4% do PIB. Um aspecto também que é importante salientar, sobretudo numa altura em que há alguma visão de que os veículos automóveis, por serem importados, tem que haver aqui com a crise atual, há alguma restrição também, mas é importante salientar, e a ACAP é a ação que representa essas duas áreas, que nós no automóvel temos também a balança, aquilo que chamamos a balança automóvel, ou seja, há importações e há exportações de automóveis. Portanto, somos um país com indústria automóvel, enfim, há mais de 50 anos. E este quadro pretende exatamente comparar a taxa de cobertura das importações pelas exportações, daquilo que é o total, a média nacional, portanto, que em 2011 foi de 73%, em 2012 de 80%, de janeiro a abril. A indústria automóvel, em 2011, essa taxa de cobertura foi de 96,2% e de janeiro a abril deste ano, dada a queda de mercado que temos acentuada, é de 128,9%. A percentagem, já vimos atrás, em 2011 foi 12,6% e este ano vai em 13,3%. Ou seja, ao contrário dos outros países, e fazendo, enfim, a comparação que têm morandos com a Troika, como a Grécia ou a Irlanda, que não têm, de facto, indústria automóvel, em Portugal há, de facto, um setor de indústria automóvel e há esta balança que tem uma taxa de cobertura superior à própria média nacional. Aqui uma rápida evolução daquilo que foi as vendas de automóveis desde 1999. Portanto, temos aqui em cima os ligeiros passageiros, portanto, a queda acentuada, aqui a recessão de 2009 e, de facto, sempre em descida depois de 2010, pelos números que já iremos precisar mais à frente. Igualmente, os comerciais ligeiros também com uma descida acentuada e os pesados, embora em volume menor, mas também em queda. Aqui podemos analisar o primeiro semestre deste ano, comparando com os outros primeiros semestres de anos anteriores. Portanto, tivemos no primeiro semestre deste ano, em ligeiros passageiros, venderam 53 mil veículos. E se recuarmos aqui até 2002, é de facto o primeiro semestre mais baixo, mesmo em relação aos anos de recessões, como em 2009 e 2003. O mês de junho, e portanto com uma queda de 41,9%, só em ligeiros passageiros. O mês de junho, em termos de ligeiros passageiros também, é o mês com o menor número de vendas dos últimos anos, portanto, abaixo também do mês de junho de 2009, da recessão em 2003, com uma queda de 37%. E de janeiro a junho, portanto, como podemos constatar aqui, há essa descida de 42%, praticamente, nos ligeiros de passageiros. Este quadro é para situarmos, digamos, um bocadinho aqui, o que é o valor do volume de vendas do setor automóvel. Como os senhores sabem, o setor automóvel até 1988 esteve contingentado, ou seja, havia uma contingentação, havia cotas para importação. Depois da nossa entrada na então CEE em 86, houve um protocolo que nos obrigou em 2 anos a liberalizar o mercado automóvel, liberalizar as importações de Estados-membros da União, da então CEE e de países preferenciais, ficando os terceiros ainda com cota. Mas este era um mercado que existia, e portanto esse ano de 88 foi um bocado um ano de barreira, porque a partir daí o mercado liberalizou e alterou-se também a tributação nesse ano e os valores passaram a ser valores diferentes dos que havia antes dessa contingentação. Este quadro permite dizer os valores de mercado que foi o último ano antes da contingentação, 87, com 125 mil veículos, 86, nós este ano iremos, provavelmente não iremos, com toda a certeza, ficar abaixo mesmo dos anos de 86 e 87, vamos recuar para os anos de 85, valores, portanto, antes da liberalização. Importa realmente também salientar que neste período o mercado tinha esta dimensão, mas havia no setor uma procura superior à oferta, portanto havia um dimensionamento estrutural do tecido empresarial do setor automóvel, ajustado de facto a esta realidade e a procura, como eu referi, era claramente superior à oferta, o que não acontece neste momento. Este mapa permite identificar, desde 99, que as vendas de passageiros caíram praticamente 50%, ou seja, na última década há uma descida acentuada, portanto, num setor que tem uma descida deste teor, desta dimensão, é realmente muito complicado para o tecido empresarial e para as empresas do setor automóvel. Os comerciais ligeiros, a situação é idêntica, aqui, como sabem, iremos falar também sobre isso, ao longo dos anos foram sendo agravadas as tributações em várias categorias de veículos comerciais, que se agravou até no ano 2012, e há esta descida também, muito acentuada, entre o ano de 2000 e 2011, de praticamente 70%. Aqui é este ano em que os comerciais ligeiros estão também com esta descida de 55%, já iremos também ver, dado o agravamento da carga fiscal que resultou este ano para estes veículos. Bom, em resultado desta queda de mercado também, nos últimos anos temos vindo a assistir àquilo que chamamos o envelhecimento do parque automóvel, ou seja, gradualmente o parque automóvel vai ficando com maior número de anos e os ligeiros passageiros ultrapassaram aquilo que é a barreira dos 10 anos e, portanto, já estão com uma idade média de 10,5 os veículos ligeiros passageiros e os comerciais ligeiros 10,1, 12,7 os pesados mercadorias. Se virmos aqui a evolução, pronto, isto resulta daquela queda de mercado, já tive uma idade média de 7,2 os ligeiros passageiros, foi subindo gradualmente e, portanto, em 2010 atingiu os 10 anos e 10,5 este ano. Uma questão que até que nos últimos dias foi suscitada e que por vezes resulta em alguma confusão, que é o que chamamos a capitação, portanto, a densidade de automóvel, o parque em circulação por 1000 habitantes, ao contrário do que por vezes se diz, que resulta de um erro que o INEC cometeu há 2 anos, que Portugal tinha a terceira densidade automóvel da União Europeia é completamente falso. Vemos aqui que temos 404 veículos em circulação por mil habitantes, quando o total, a média da UE é de 480, e portanto atrás de nós está a Dinamarca, que tem uma carga fiscal ainda superior à nossa, a Eslováquia e a Roménia, dos países que deram os elementos. Portanto, como vemos, não estamos de perto nem de longe no terceiro lugar. Isso resultou, já agora esclarecia aqui, do INE ter enviado números para o Eurostat, onde não havia, digamos assim, um cálculo de uma taxa de abate. Portanto, foi somando os veículos dos últimos anos e dava já um parque circulante de 12 milhões ou 13 milhões de veículos. Nós depois tivemos a oportunidade de esclarecer o INE e temos uma carta do INE a reconhecer o erro que esclareceu para o Eurostat. Não significa que ainda esta semana, no Expresso Online, venha um artigo que comece exatamente de opinião ao dizer que somos o terceiro país, outra vez, da União Europeia, e ainda há dois ou três anos uma secretária de Estado também numa intervenção se referia a isso, e nós, portanto, não perdemos a oportunidade para esclarecer, digamos, esse tipo de situação. Não é, de facto, toda essa a questão. Bom, entrando num tema mais atual, enfim, que tem a ver com um tema bastante do momento, que é a síntese de execução orçamental, portanto, o ISV, vemos aqui a descida em termos do período homólogo, que é conhecido, enfim, estes números foram publicados recentemente, como nós tínhamos prevenido o Governo no ano passado, antes da elaboração do Orçamento de Estado, que os agravamentos fiscais que efetuou iriam conduzir a uma perda de receita, porque não é por agravar os impostos, aumentar a receita, e vemos aqui, de facto, o ISV com uma queda de 48% em relação ao período homólogo do ano anterior. Portanto, é, de facto, uma situação bastante complexa, que iremos agora ver aqui assim. Portanto, 164,5 milhões de euros contra 314,3 no período homólogo do ano anterior, onde o mercado, como eu disse, já em 2011 teve uma queda face a 2010. Este quadro resulta aqui, temos aqui um histórico das receitas do imposto sobre veículos. Em 2010, de facto, 809 milhões de euros. Em 2011, o orçamento de Estado, portanto, previu 790, o orçamento de 2011. O valor aqui é a síntese de execução orçamental de janeiro, já temos 692 milhões de euros. Aqui o orçamento de Estado para 2012 vem orçamentar 743,8 milhões de euros, um valor que nós, na altura, como digo, alertámos para a situação que seria muito difícil de atingir. O orçamento retificativo vem já corrigir para 586 e, no nosso cálculo, será de 400 milhões de euros. Portanto, vemos aqui esta descida acentuada da receita, que é o reflexo da queda do mercado. Portanto, cai o mercado, mas depois não há receita e complica-se as metas do déficit. E num ano que se previa recibo, portanto, como o ano de 2012, mesmo assim houve um agravamento do ISV em 6,4%. Eu relembro que em anos anteriores, em orçamentos anteriores, as taxas do imposto eram atualizadas pela inflação prevista e, portanto, este ano tivemos 6,4% de agravamento no ISV. Como sabem, também o ISV tem 40% da sua componente é sobre a cilindrada e 60% é sobre o CO2 ambiental. E, desdobrando, essa componente ambiental teve um agravamento de 7,5% e a cilindrada 5,3%. Mas o mais grave, e que nós alertámos na altura o Governo para isso, e tivemos reuniões na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, o mais grave é realmente o que aconteceu com a tributação dos veículos comerciais ligeiros. Ou seja, os veículos comerciais ligeiros, em termos médios, como sabem, há várias categorias, em termos médios, tiveram um agravamento da carga fiscal de 76%. Temos aqui o segmento dos chamados derivados com um agravamento de 91%, e temos as pick-ups, chassi cabine, as pick-ups, perdão, 4x4, cabine dupla, com um agravamento de 75%. Portanto, veículos usados na atividade produtiva, veículos que, inclusivamente, têm uma incorporação nacional com o carroçamento, há uma indústria de carroçadores, portanto, em Portugal, e esses veículos são montados em Portugal desde logo, e depois são carroçados também em Portugal, portanto, há aqui um valor acrescentado grande à indústria nacional, e são usados na atividade produtiva, e o Governo agravou em 75%. Portanto, são segmentos que desapareceram, ou seja, aquilo que nós alertámos, estes segmentos saem do mercado, porque com este valor de tributação, digamos, é impossível que não seja assim. Nós, na altura, alertámos o Governo e fizemos um cálculo, enfim, compreendemos a necessidade de receita, em que se o agravamento existisse na mesma, mas fosse menor, em vez de passar aqui nestas pick-ups de 30% para 50%, se fosse um agravamento menor, Haveria um maior número de unidades vendidas, o governo mantinha uma receita muito superior àquela que tem, que neste momento é praticamente zero neste segmento, e as empresas, as PMEs, os concessionários distribuídos norte a sul do país, realizariam vendas, portanto conseguiriam realizar alguns negócios, e assim desapareceu o segmento e o Estado perdeu as receitas. Aliás, está ali o reflexo no slide atrás dos 48% de queda de receita do imposto sobre veículos. Passando agora ao mercado na União Europeia, muito rapidamente também, e no período de janeiro a maio, nós temos que Portugal teve a maior queda, portanto 43% ali naquele período, a maior queda dos 27 países da União Europeia. Portanto, isto é de facto de salientar, a Grécia de facto com 40,9%, já tinha caído também no ano anterior, mas Portugal é significativo ter de facto a maior descida de mercado em termos percentuais de toda a União Europeia. Mesmo Espanha ou Itália, países com dificuldades, mas com quedas de mercado muito diferentes, muito inferiores à nossa. A Itália aqui com 18,9%, a Espanha com 7,3%. Bom, a ACAP, e gostaria agora de salientar aquilo que são as propostas que já fizemos, enfim, ao Ministério das Finanças e que iremos fazer ao Governo em termos do orçamento. Há duas propostas-chave, na nossa opinião, e depois temos outras propostas, enfim, de menor significado, mas uma, desde logo, é a reintrodução do programa de incentivos ao abate. Este programa existiu, como os seus deputados sabem, foi descontinuado no final do ano de 2010 e é a única medida específica do setor automóvel que, num momento de crise como o atual, pode e deve ser tomada para, de algum modo, minimizar a queda de mercado. Eu relembro que a Grécia introduziu a medida há um ano. Neste momento, a Itália está a estudar a introdução também desta medida, a reintrodução, que já teve o sistema em vigor, e a Espanha também, os nossos congéneres espanhóis, estão a pedir a reintrodução dessa medida. Neste quadro, nós fazemos uma análise para 1.000 veículos, enfim, vendidos ao abrigo desse programa, e pomos aqui aquilo que o Estado perdeu pelo facto, está um bocadinho ao contrário, o Estado perdeu pelo facto de ter descontinuado o programa. Mas para 1.000 veículos, realmente há uma despesa fiscal, e é isso que o Ministério das Finanças nos disse em novembro, nós em novembro propusemos ao Ministério das Finanças, há uma despesa fiscal, foi-nos dito claramente que a Troika e o Memorando impedem que haja novas despesas fiscais ou aumento de benefícios, só que aqui é uma despesa fiscal ou um benefício que resulta numa despesa, mas que de facto é claramente compensado por um acréscimo de receita de veículos de outra forma não seriam comercializados, e que dessa forma aumenta o valor de receita, quer em termos do ISV remanescente a pagar, quer em termos do IVA, como sabemos o IVA incide não só sobre o preço base, mas sobre o imposto também em Portugal, quer do IUC anual que esse veículo passa a pagar. Portanto, isso, se fizermos um para 1.000 veículos, teremos para o Estado um encaixe de 3 milhões de euros, 3.300 milhões de euros, por cada 1.000 unidades, e a despesa fiscal é de 875. Isto foi explicado na altura ao Governo, que invocou a questão da Troika. Nós tivemos a oportunidade de nos reunir com elementos da Troika, que nos disseram claramente que isto é uma medida do Governo português, se for justificada perante os responsáveis da Troika, é claramente admitida, tanto que a Grécia, que tem a Troika há mais tempo do que nós, introduziu essa medida em março de 2011. O resultado, enfim, não será a solução, como eu disse, mas uns milhares de unidades que se vendam a mais significa, se calhar, alguns postos de trabalho que se conseguem manter e algumas empresas que não encerram, não é? Portanto, a ACAP estima que a quebra nas vendas no ano de 2011, pelo facto de não ter havido o incentivo, foi de 26 mil unidades, portanto, será durante o ano todo de 26 mil unidades, e resultará, pelos cálculos que fizemos, numa perda para o Estado, num ano, enfim, em que a receita está a descer como está, de 87 milhões de euros. Isto no ano de 2011. Em 2012, o mercado está a cair 38%. Nós estimamos, com a queda de mercado, se o programa estivesse em vigor, seriam vendidas cerca de 15 mil unidades, o que representaria uma receita de 50 milhões de euros. Portanto, aqui uma perda que o Estado não teve, 50 milhões de euros, pelo facto de não ter aceito a reintrodução do plano. Bom, portanto, isto é, no que respeita aos incentivos ao abate, que é uma medida que nós achamos da máxima prioridade. Eu relembro, ainda ontem falava nisto, que a nossa congénere italiana, a Associação de Concessionários, fez um inquérito aos associados a dizer qual é a medida que deviam propor ao Governo, e 93% das respostas desse inquérito, e responderam 4 mil concessionários italianos, foi para reintroduzir o plano de incentivos ao abate. Porque isto depois também tem outro aspecto, não iria agora aqui alongar-me, ou para não poder parecer demagógico, mas não é demagogia nenhuma, com certeza, que é o impacto que tem também ao nível da segurança da rodoviária e da renovação do parque. É evidente que estamos a substituir veículos com menores emissões por veículos que produzem mais emissões e veículos mais seguros. Portanto, há também esse aspecto da renovação e dos compromissos que temos também em termos de emissões de CO2, que é importante salientar e que este programa serve também exatamente para isso. Daí a necessidade de o reintroduzir. Um outro aspecto, e muito rapidamente, tem a ver com a legislação sobre importação de veículos usados. Ou seja, os veículos importados usados, como sabem, têm uma redução no montante do ISV a pagar nos termos do código do ISV. As reduções iniciam-se em 20%, de redução do imposto para veículos com mais de um ano até dois anos, e vão até 52% para veículos com mais de 5 anos. Antes de 2009, portanto, ou até 2008 inclusive, a tabela D, a tabela do imposto sobre veículos para ligeiros passageiros, era aplicada, esta tabela do desconto, fosse 20 ou fosse 52, ou um intermédio, à componente cilindrada e à componente ambiental. Por proposta da ACAP, o Governo na altura aceitou e em 2009 foi reintroduzida uma nova alteração em que essa redução incidia apenas na componente cilindrada. Ou seja, nós fizemos ver ao Governo que era realmente uma contradição estar a criar um imposto baseado no CO2, temos compromissos a nível europeu para reduzir as emissões de CO2 do mercado automóvel e depois estar a dar um desconto, uma redução, quando o veículo vem usado com 4, 5 anos, um desconto na componente de imposto a pagar, que é sobre o automóvel, o CO2. Essa proposta foi introduzida, o Governo da altura, em 2009, introduziu a proposta, teve em vigor também em 2010, e em 2011 foi revogada a proposta. Portanto, o mesmo Governo, mas era outro Secretário de Estado, revogou e repôs o desconto sobre as duas componentes. Aqui podemos só ver a evolução que em 2007, 2008, em 2007 chegaram aos 47 mil veículos importados, importação chamada paralela, é esta a designação em todos os países, importação paralela dos canais paralelos do comércio automóvel, foram 48 mil veículos, 43 mil em 2008, e em 2009 veio para 21.900, portanto, com esta alteração legislativa. Portanto, numa perspectiva de que os veículos usados importados têm uma idade média entre 3 e 4 anos, a alteração das regras de incidência da tabela D, segundo as nossas estimativas, portanto, a partir de 2011, leva a que o Estado perde 390 euros de imposto em veículo de segmento médio, 770 médio superior, e há muitos deste segmento, e 1.400 euros no segmento superior. Neste gráfico, aqui assim, nós vemos para o ano de 2012, ou seja, nós estimamos que sejam 17 mil veículos usados e importados este ano. Nas duas primeiras colunas é obtida a receita do ISV, considerando os dois cenários, portanto, o cenário sem a redução do ISV na componente ambiental, portanto, daria 67 milhões de euros este volume ao Estado, e o que acontece, efetivamente, que é a redução na componente ambiental, que vai dar 45 milhões de euros. Se este regime estivesse em vigor, achamos que não se importariam 17 mil, mas 15.300, mas daria 60 milhões de euros de receita para o Estado. Isto é importante, e nós ainda hoje explicámos isto no Ministério das Finanças, aos assessores do seu Estado de Estado, num momento em que há sérias dificuldades para, de facto, obter receitas fiscais, e estas propostas não só têm a componente da receita, como as empresas poderiam, digamos, ter mais uma hipótese de sobrevivência e, como digo, salvar postos de trabalho com o menor encerramento de empresas. E daí as consequências sociais que nós alertámos desde o início do ano, que prevemos realmente o encerramento global do setor comércio e reparação de 2.700 empresas e que atingirá 21 mil trabalhadores na globalidade do setor automóvel. Portanto, para concluir, e face à queda do mercado em 44%, exigimos do Governo, e já o fizemos, a reintrodução do plano de incentivos ao abate de veículos em fim de vida no orçamento de 2013, não haverá certamente oportunidade de o fazer antes. Defendemos também que devemos evoluir para que o imposto se baseie apenas na componente ambiental, portanto, descontinuar a parte da cilindrada, como ainda tem 40% sobre a cilindrada, que também, quando for possível, seja alargada a componente ambiental aos veículos comerciais ligeiros. A questão dos veículos importados usados, portanto, repor a norma que vigorou nos anos 2009 e 2010, e propusemos também, para terminar, ao Ministério da Economia, dentro da linha PME Crescimento, uma linha PME Crescimento Automóvel que tenha em conta as especificidades das empresas do comércio automóvel, designadamente naquilo que respeita ao facto de terem tido exercícios negativos e que a linha exige que não os tenha, nos últimos anos e, portanto, uma linha específica para apoio às empresas do comércio automóvel. E muito obrigado, ficamos ao dispor para qualquer questão.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar também os representantes da Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral da Associação Automóvel de Portugal. Tivemos também a oportunidade, quando da discussão prévia do Orçamento de Estado para este ano, tivemos a oportunidade de falar sobre muitas destas matérias, nomeadamente a questão dos comerciais e das alterações no imposto. Uma parte, ia começar por aí, de certa forma foi respondida, e é verdade que o facto de termos o memorando de entendimento que impossibilita, desde à partida, a questão do benefício fiscal de que falavam. Sei que é que seria uma matéria importante, se bem que também na altura tive a oportunidade de dizer se poderia eventualmente se criar aqui situações alternativas, nomeadamente ao nível de um escalonamento diferente do imposto sobre veículos, do ISV, e eventualmente também do imposto único de circulação, compensando de certa forma o facto dos veículos menos poluentes, em detrimento dos restantes. Há também aqui um fator, e era a primeira pergunta que vou fazer, que é em relação ao imposto único de circulação e à disparidade existente antes de 2007 e o pós-2007. E que, eventualmente, coloca certamente aqui alguns constrangimentos quem tem viaturas anteriores a julho de 2007, foi quando entrou em vigor, face à diferença entre o imposto atual e o vigente, provavelmente não equaciona a troca da viatura por força da alteração significativa. E na altura porque se previa que o imposto sobre veículos iria ter uma diminuição crescente, fator que acabou por não se verificar. Tive a oportunidade também na altura, e em relação à questão do benefício fiscal, porque a meu ver, sempre me bati muito por a questão do ISV que tinha que eventualmente sofrer uma alteração, e portanto isso mantém, é uma posição que sempre defendi, até porque temos aqui a dupla tributação automóvel e portanto isto afeta grandemente essa situação. E portanto, de certa forma, o benefício fiscal e os valores que são mencionados não permitem a utilização da verba na totalidade para veículos de menor cilindrada e menos poluentes, ao contrário de outros veículos. E, portanto, eu acho que aqui existe alguma injustiça, ou, eventualmente, na possibilidade de se poder introduzir isto, novamente este mecanismo, da forma como estava prevista na altura, e, portanto, mantendo essa situação, continuava a existir, a meu ver, uma certa injustiça. Ou seja, nós temos carros de menor cilindrada, menos poluentes, que deste benefício fiscal só iriam beneficiar de 200 euros, de 250, 300 euros, depois depende. Porque, infelizmente, a indústria automóvel tem evoluído bastante, o nível de emissões de CO2 também, e, portanto, há um grande investimento por parte da indústria nesse sentido. Portanto, torna-se, a meu ver, injusto realmente esta diferenciação. Em Espanha existe um modelo diferente do que é utilizado em Portugal, ou que foi utilizado em Portugal, que era o benefício à matrícula e não propriamente através deste escalonamento. E, portanto, acho que aqui também era importante que surgisse eventualmente uma outra alternativa que se pudesse também estudar no sentido de tornar este sistema mais justo. Até porque há uma preocupação evidente, se é um número significativo de empresas e de postos de trabalho, isso é inegável, portanto é uma situação que preocupa. O facto da diminuição de vendas também se prende muito com a contenção que é feita por parte das famílias e das empresas na situação que vivemos atualmente. E, portanto, mesmo introduzindo o benefício fiscal, como é óbvio, iríamos ter uma redução significativa, e, portanto, isso também estão, como é óbvio, convictos desta situação. Tinha realmente esta dúvida, esta questão, aqui que modelo alternativo, eventualmente, aqui uma certa engenharia, de adequar o imposto sobre veículos, eventualmente, mais justo, de que forma poderíamos, eventualmente, mexer nestes escalonamentos. Foi também referido a questão do envelhecimento do parque automóvel, e aqui a questão em concreto era se a compra de veículos usados, atendendo à idade média com que muitos foram introduzidos no mercado nacional, também, de certa forma, não inflacionou aquela idade média. Porque, ao invés de introduzirmos veículos novos no mercado, estamos a introduzir veículos com 4 anos, 5, 6 anos. E, portanto, isto também significa um envelhecimento significativo do parque automóvel, nomeadamente ao nível dos autocarros, que foi ali referido, em que esta idade média é 13 anos e meio. Portanto, eu ia fazer esta pergunta, de certa forma, e o que é que, eventualmente, também pode ser feito para alterar um bocadinho esta situação ao nível de veículos, que são extremamente importantes e que devem chegar nas melhores condições e devem garantir pleno funcionamento. Trata-se de veículos destinados ao transporte público e de crianças, uma série. E portanto aqui em relação a esta matéria. A questão também do imposto sobre veículos, em relação aos veículos de mercadorias, e nomeadamente à questão que referiram dos 4x4, por exemplo, é uma situação que não se aplicaria, porque não, perante aquilo que estava estabelecido, não se conseguia fazer a dedução do benefício fiscal neste tipo de veículos. Agora, e aqui também é uma pergunta que deixo, diferenciar eventualmente a utilização dos comerciais e destes veículos, ou eventualmente para as empresas, ou para quem tenha necessidade da utilização destes veículos, eventualmente uma sugestão alternativa que se possa criar mecanismos para tornar mais atrativo, até porque há efetivamente atividades que necessitam da utilização destes veículos e que façam ao preço, aos valores atuais, impossibilita a sua compra, e vão recorrer e recorrem frequentemente à compra de veículos usados e com muitas das vezes mais de 10 anos para poderem desempenhar estas funções. Portanto, a este nível, introdução aqui ao nível das empresas ou da utilização profissional, numa primeira fase, que medidas eventualmente alternativas é que poderiam... Obrigado.
Muito obrigado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Governador. Gostava de saudar o Presidente e o Secretário-Geral da ACAP. Algumas questões rápidas sobre este setor, relativamente a este setor, penso que relativamente à fiscalidade, também no encontro quando do debate orçamental, embora não seja eu propriamente envolvido, também tivemos a possibilidade de trocar opiniões. Mas eu gostava de vos colocar estas meia dúzia de questões. Uma primeira, a indústria automóvel continua a ter uma grande vertente, uma grande componente de importação. Eu gostava de ter uma ideia, neste momento, qual é a percentagem de valor acrescentado nacional, qual é se vocês têm algum balanço de valor acrescentado nacional nesta indústria. E, sobretudo, como é que aumentamos este valor acrescentado aqui em Portugal? Uma questão mais concreta, mas que muitas vezes tem sido levantado, e até por queixas que nos têm chegado, inclusive de alguns construtores, gostava de ter uma opinião vossa, é em torno do problema da importação, sobretudo de veículos pesados de passageiros. Portanto, a ideia de que entidades públicas são pouco cuidadosas, digamos assim, na realização dos seus concursos, e acabámos por estar a facilitar a importação de veículos estrangeiros, penalizando, digamos assim, a indústria nacional de carroçarias, com tudo o que isso significa. Portanto, algumas queixas sobre esta matéria nos têm aparecido. Uma terceira questão, só para registro. Qual é a opinião que têm, a informação que têm, relativamente ao possível desenvolvimento do mercado de veículos elétricos depois do fim do apoio governamental? Uma última questão, eu julgo que relativamente ao problema da carga fiscal no automóvel, para lá da situação conjuntural, eu penso que não é apenas uma questão deste setor, mas é uma evidência que se avançam com medidas de aumento de carga fiscal que acabam por produzir exatamente o contrário. Eu acho que vocês demonstraram mais uma vez, se preciso fosse, acaba por se produzir exatamente o contrário, isto é, diminuir a receita fiscal em vez de, pelo menos, se aguentar a receita fiscal, o que já não seria mau. Mas eu gostava de vos colocar, portanto, há aqui um conjunto de questões onde até temos opinião idêntica, mas há aqui uma questão que algumas vezes tem sido posta no debate com associações ligadas ao setor automóvel e que eu considero que, passado nós estamos a viver uma conjuntura onde será certamente muito difícil alguma alteração de fundo relativamente a esta questão, qual é a vossa opinião relativamente ao problema da fiscalidade em torno do setor automóvel? Isto é, o automóvel tornou-se não uma vaca leiteira, mas uma espécie de vaca fiscal da fiscalidade. Portanto, há aqui um conjunto de impostos com muitos diversos, por vezes até é um intrincado, um complexo de fiscalidade, que até se torna difícil ver exatamente o que é que se paga. Em torno do automóvel, do veículo automóvel, acaba por se pagar. E esta questão, do meu ponto de vista, merecia, e eu julgo que aqui a Assembleia tem particular responsabilidade nesta matéria, alguma reflexão geral sobre este problema da fiscalidade, de forma a que, passada esta situação conjuntural, apesar de tudo muito difícil, permitisse, digamos, fazer, de facto, haver uma abordagem mais global e integral sobre este problema, sobretudo no sentido da sua simplificação, porque me parece que há aqui questões que poderiam, inevitavelmente, ser simplificadas. Mas também não tenho propriamente, eu não sou um especialista fiscal, não tenho também uma grande ideia, um grande conhecimento de como é que isto se passa noutros países, mesmo noutros países europeus, se também tem esta multiplicidade de impostos, se há formas mais simples, no fundo, de resolver este problema, que permite coisas muito diversas e até, do meu ponto de vista, o produzirem-se, de facto, não só do ponto de vista da receita, mas relativamente a outras questões, mesmo ambientais, a sua utilização como instrumento acaba, ao fim de algum tempo, por produzir exatamente o efeito contrário. E disso é pouco.
Muito obrigado. Dado o adiantado da hora, e até porque vamos ter plenário dentro de 5 minutos, fazer só aqui alguma condensação de reflexão daquilo que aqui foi dito. Muitas das questões já aqui foram transmitidas, mas, em primeiro lugar, nós também temos a preocupação, naturalmente, das consequências que nos setores da atividade económica têm. Por um lado, a retração da atividade económica em si, em consequência da crise que estamos a atravessar. Por outro, em consequência de algumas medidas orçamentais e fiscais que tiveram que ser assumidas, fruto de um conjunto de responsabilidades que estavam acordadas anteriormente. Sendo certo que, infelizmente, a retração da atividade económica veio a demonstrar, e pelo menos para já, que o comportamento do lado da receita não tem sido aquele que seria o desejável, porque aquilo que traduz em primeira instância é que realmente há uma retração evidente na atividade económica. Claro que setores como o setor automóvel serão sempre dos primeiros a sofrer o impacto, porque é também daqueles onde necessariamente as opções de consumo do lado das famílias ou das empresas, se reflete, em primeira instância, no momento da decisão desse tipo de despesas a efetuar. E, portanto, nós temos essa preocupação e percebemos a vossa preocupação acrescida e o acompanhamento que fazem, que é importante, e por isso é que eu dizia no início que é muito relevante irmos percebendo o feedback das medidas orçamentais e aquilo que é a consequência no setor e nos diversos setores, neste caso no setor automóvel, porque é imprescindível perceber e sobretudo não ser cego àquilo que são os efeitos e as consequências dessas mesmas opções orçamentais e fiscais. E, portanto, nós acompanhamos a vossa preocupação, sendo que não deixamos de deixar a nota de que tudo isto tem um contexto que explica, em parte, tudo aquilo que foram as opções que, a dado momento e num determinado tempo, teve que ser efetivado. Agora, a minha questão era, sobretudo, aquilo que tem sido o acompanhamento que está visto, tem feito e muito bem, das consequências dessas medidas, mas qual tem sido, para além destas propostas que têm sido apresentadas, qual tem sido a relação com o Governo do ponto de vista da construção de uma solução integrada, porque já aqui foi falado e muito bem, do lado da fiscalidade no setor automóvel, existe um conjunto alargadíssimo de instrumentos que acabam por gerar tanta confusão do lado do consumidor que não ajuda a que exista uma transparência fiscal que não seja um incentivo, porque a fiscalidade não deve ser um incentivo, mas que não seja um desincentivo apenas pelo facto de existir e não ser claro para o consumidor final. Mas, sobretudo, tentar perceber que tipo de interação é que existe do lado da associação com o Governo, no sentido de, na primeira oportunidade, e assim a margem orçamental o permita, porque, infelizmente, e no curto prazo, falamos muito em orçamento e menos naquilo que é a realidade económica e, infelizmente, temos a noção que sofremos este constrangimento de curto prazo, mas temos que pensar já para lá da cortina da Troika e dos constrangimentos orçamentais a que estamos acometidos e pensar num plano fiscal e numa fiscalidade estruturada para que no futuro tudo seja mais claro, tudo seja mais simples e tudo seja um incentivo, ao fim e ao cabo, à atividade e não um desincentivo, porque entendemos nós que a fiscalidade não deve estar feita na ótica do rendimento do Estado, deve estar feita na ótica do crescimento económico do país. E essa motivação e essa razão do ponto de vista orçamental e fiscal deve estar subjacente às futuras opções. Mas é importante que os setores económicos, como neste caso o setor automóvel, seja parte da solução e ajude a construir estas mesmas soluções, sendo que no curto prazo sabemos que se exige mais algum equilíbrio, mais alguma ponderação em relação a estas realidades, porque sabemos que infelizmente não temos muitos veículos orçamentais para poder ser tão criativos como seria desejável, sendo que, apesar de tudo, tem havido algumas respostas e falaram aqui na linha PME Crescimento e já agora gostaríamos de tentar perceber qual tem sido o impacto no setor, ou se não tem tido, face de alguns constrangimentos em relação aos condicionalismos no acesso à linha, e se é por isso que pretendem que ela tenha uma linha específica, ou se entendem que é pelo facto de as verbas que foram inicialmente lançadas não serem eventualmente suficientes por não terem uma verba correspondente apenas para o setor, porque, segundo já foi anunciado publicamente, irá haver um aumento da própria linha, que no início teria 1,5 mil milhões de euros e agora será reforçado por mais 1 mil milhões de euros. Mas tentamos perceber até que ponto é que esta linha já estava a dar alguma resposta ou não, se este aumento de verba já será uma resposta ou se exige uma linha específica nos instrumentos que, neste caso, a PME Crescimento não seria possível de implementar. Muito obrigado.
Face ao curto espaço de tempo que temos, eu queria começar por dizer o seguinte. Em relação ao Governo, devo dizer que é uma falta de respeito e de consideração pelo setor. Ainda hoje, eu sou do Porto, vim de propósito para uma reunião com os Estados de Assuntos Fiscais e mandou-me, fez-se representar por dois assessores. Isto é falta de respeito. Portanto, o setor automóvel é, como já nós fizemos isto por aí, dá de emprego a mais de 150 mil pessoas. A sua contribuição para o produto interno bruto é o que é. Portanto, acho que merecia um bocadinho mais de respeito. E quando se fala em setor automóvel, fala-se inclusive nas relações com os fabricantes. E no incentivo, na procura que nós estamos a procurar com que outros fabricantes venham para cá, para Portugal. Mas isto, eles veem isto como uma república das bananas. Esta falta de respeito é refletida nas marcas. Portanto, esta é a primeira impressão que queria fazer sentir. Em relação à questão que pôs do IUC, o IUC serve do abate. O abate serve, uma das maneiras que serve é para compensar a história do IUC, para que realmente as viaturas mais antigas, que pagam menos ISV, né, pagam menos imposto, pagam menos IUC, com este incentivo procuram trocar a sua viatura. Nós estamos a assistir, levantou uma questão da importação, inclusive de autocarros, para, e também é uma pergunta conjunta, que empresas do setor público compram. Se nós formos à nossa vizinha Espanha, portanto, para não irmos muito longe, né, porque há outros exemplos, nada disto se passa. Portanto, é da competência, é só olhar para o que os outros fazem para resolver este problema. No que diz respeito ao ISV de veículos comerciais, é uma contradição do governo, porque, por um lado, diz-se que se quer apoiar as empresas na economia. Com isto, o que resultou foi que aumentar os custos, porque paga ao aumentar os custos das viaturas, as amortizações também aí se faz refletir. Levantou uma questão sobre a indústria automóvel em cooperação nacional, portanto, não temos aqui dados precisos, mas se olharmos para a balança comercial, considerando tudo o que se importa do que exporta, ela por si só responde à questão. Portanto, nós, neste momento, nós exportamos mais, porque naquilo que se importa estão também os componentes que se importam. Portanto, temos uma balança comercial de 120% neste momento, este ano. Portanto, sempre acima, este ano o país está fruto da falta de importações, portanto, a balança comercial está melhor, mas o setor automóvel ainda melhor está. Levantou a questão dos veículos elétricos. Nos veículos elétricos, nós temos o veículo elétrico é um veículo mais caro. Não tem, porque a tecnologia e o volume de produção ainda não compensam. Portanto, só é possível a sua introdução pela necessidade de cidades como Lisboa, que tem necessidade de ter menos poluição, senão morremos todos aqui no meio da cidade, e não só em Lisboa e Porto. Portanto, terá que haver uma certa regulação, ou seja, ou através de incentivos, já que não há dinheiro, ou então através da proibição. Portanto, as pessoas que se querem ir para a cidade têm que usar esses veículos elétricos ou veículos híbridos, de maneira a não os usar. Em relação, dentro dos veículos elétricos, e, como sabem, mesmo em Portugal, foi desenvolvido um autocarro elétrico. Portanto, nos concursos públicos para a aquisição de autocarros, deve tal ser considerado, nomeadamente, eu sei que há uma opção da utilização de autocarros elétricos para substituir a linha de Mondego, que tanto se fala, que poderá ser um meio, e lá está, pode ser orientado, e o Governo aí tem uma palavra a dizer, orientar para a indústria nacional, portanto, usar produtos nacionais. Disse que falou na vaca fiscal, e realmente tem razão. Costumava-se dizer, portanto, da galinha dos ovos de ouro, mas essa da vaca fiscal, eu dou-lhes parabéns, que está melhor. E, de facto, uma maneira que se resolver o problema é que nós temos, há longos anos, vindo a falar, é através da introdução do ad valorem. Portanto, para simplificar, portanto, as coisas pagam um imposto, como na maior parte dos países, através de um... é como se fosse um IVA. Portanto, a importação, o valor do carro tem X%, pode ser por escalões na mesma, portanto, nós defendemos isso. E já agora, nós reconhecemos que estamos em crise, o país precisa de receita, mas porquê é que se há de olhar sempre à mesma vaca? Porquê é que não se também, já agora, cria impostos específicos para a importação de telemóveis, para a importação de iPads, de televisões sofisticadas, não sei o quê, porque é que há de ser só o automóvel?
Não tem matrícula, pois havia contrabando, o automóvel tem matrícula.
Está bem, mas...
É isso.
Mas isso ainda é duplamente, isso é duplamente grave. É duplamente grave, porque ainda inclusive o Estado está a usar os importadores e os concessionários como seus cobradores, sem lhes pagar um tostão. Mas quer dizer, portanto, penso que neste curto espaço de tempo acho que consegui responder às questões que foram levantadas, mas acho que isto que merecia, há aqui a questão do PME, que ainda falta responder, o Dr. Aldo vai já responder, mas acho que isto merecia, e foi isso que hoje dissemos aos assessores do seu Estado de Estado, que merecia, e nós disponibilizámos sempre isso, a CAP disponibilizou sempre isso, para estar, contribuir desde o princípio, para não se cair nesta situação, quer dizer, faz-se o Orçamento de Estado, nós depois de o sabermos, quase que ele já está aqui na Assembleia, fazemos os nossos cálculos e dizemos, olha, isto não se vai passar, portanto, nós participarmos na elaboração do mesmo, sem estar a quebrar, portanto, confidências ou coisa parecida, porque somos uma associação que respeita isso. Portanto, acho que, acho que a Assembleia propunha, continuo a agradecer a vossa receptividade de nos receber, mas estamos disponíveis para, desde o princípio, se quiserem, nós trabalharmos nessas propostas para, de facto, até para vós, quando o orçamento chega aqui, independentemente dos partidos que lá estão, serem do mesmo ou não, da maioria ou não, eu acho que, para os senhores também estarem perfeitamente dotados de elementos para poderem contestar ou não, ou acrescentar algo.
Muito, muito rapidamente sobre a questão da PME crescimento, nós de facto quando pedimos uma linha específica para o setor automóvel não tem a ver tanto com a falta de verbas, como disse o senhor deputado, as verbas existem e até serão reforçadas, tem a ver com aquilo que são as características próprias das PMEs do automóvel, do setor automóvel, em relação à generalidade das PMEs para as quais está feito, digamos, a regulamentação dessa linha. Sobretudo, ao nível do plafonamento, portanto, de verbas e de faturação das empresas, ou seja, defendemos uma situação, não existir esse plafonamento na linha PME automóvel, portanto, quer ao nível da faturação que a empresa tem para ser micro, pequena ou média, quer ao nível dos valores a conceder em empréstimo, porque as PMEs automóveis, dado o nível de incorporação de impostos também que os veículos têm, têm uma faturação artificialmente superior. E, portanto, isso são aspectos que nós retiraríamos da atual regulamentação. E o último é o facto de a linha PME crescimento exige não ter tido resultado negativo no último exercício e nos últimos 4 só ter tido 2 negativos, salvo erro, é esta a norma, e nós, dada a situação, em 2011 houve realmente uma queda já de 30%, em 2009 houve a recessão, eliminar essas exigências também quanto aos resultados negativos das empresas. Basicamente, portanto, não é tanto a questão de não haver acesso, de não haver fundos, sobre esse aspecto pensamos que a questão será resolvida, é mais criar um regime específico de retirar esses plafonamentos e a exigência dos exercícios negativos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como aqui disseram e bem, a informação que nos trazem ajuda-nos a enriquecer e a vossa disponibilidade em ir interagindo com esta Assembleia é um aspecto essencial para dotar os grupos parlamentares de mais informação e, com isso, maior capacidade de ação de acordo com aquilo que se passa na realidade. E, portanto, o desafio que deixo é, em nome desta Comissão, porque tem sido esse o nosso objetivo e tem sido essa a nossa disponibilidade, é sempre que entendam, de hoje em diante, nos fazerem chegar todas as informações que entendam relevantes, nós temos todo o gosto em receber, porque, certamente, só ajudará a que a cada momento possamos melhor representar aquilo que é o vosso sentir e, sobretudo, fazer chegar a quem de direito, tudo aquilo que podem ser interações e preocupações que ajudem a que os processos de decisão tenham em atenção também tudo aquilo que é o sentir das pessoas que estão no terreno, porque o nosso objetivo, naturalmente, é que os setores resistam, existam, subsistam e, sobretudo, possam ultrapassar situações de maior contenção ou crise que estamos a viver presentemente. E, portanto, é com muito gosto que estivemos aqui, mas, sobretudo, é com muito gosto que receberemos no futuro tudo aquilo que entendam de relevante para a nossa atividade parlamentar. E, portanto, muito obrigado mais uma vez.